muita grande satisfação.
Senhor...
Alô?
Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Estão presentes conosco os senhores Marcelo Batista Bueno, diretor-presidente, Átila Simões Cunha, vice-presidente de expansão, André Tabares, vice-presidente financeiro, Marina Gelman, diretora de relações com investidores, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, diretor jurídico. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno para início da apresentação. Senhor Marcelo, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todas, bom dia a todos. É com grande satisfação que eu faço a abertura desse momento tão importante para a Ânima, para a Unisul, o anúncio aí de um movimento estratégico para as duas companhias, um movimento estratégico para a educação de Tubarão, de Santa Catarina e do Brasil. O ensino superior hoje vive um momento muito importante. A Unisul é uma referência em educação de qualidade no Sul e no Brasil, e principalmente uma referência em inovação. Né? Uma universidade que inovou aí no ensino virtual, aí no início dos anos 2000, referência aí entre as comunitárias aqui de Santa Catarina, da CAF, uma referência em educação de qualidade em várias cidades aqui de Santa Catarina. E esse movimento é um movimento emblemático, um movimento que foi construído aí cuidadosamente e que demonstra aí um movimento para os próximos anos aí dessa instituição e da nossa companhia. Então, é muito honroso para a Ânima ter sido escolhida para continuar esse legado. Uma operação muito importante, uma operação que também reforça aí o nosso posicionamento em Santa Catarina, reforça o nosso posicionamento na vertical de saúde, agregando aí muitas vagas em medicina, agregando aí cursos de alta qualidade na área da saúde, 287 vagas em medicina, ou seja, um movimento estratégico aí com vários benefícios para a nossa companhia. Então, eu, feita essa introdução, eu queria passar aqui a palavra ao Átila Simões, nosso vice-presidente de expansão, que vai correr a apresentação e depois fazemos aí o Q&A. Muito obrigado.
Bom dia a todos, pessoal. É um prazer falar com vocês. Como Marcelo antecipou agora, é um motivo de muito orgulho para nós estarmos anunciando essa operação. A Unisul é uma belíssima instituição, uma referência de qualidade para todo o sul do país e certamente vai agregar muito o nosso projeto de transformar o país pela educação. Nossa, a nossa ideia é passar rapidamente pelos slides que foram disponibilizados na noite de ontem, e de forma que ao final dessa apresentação rápida a gente possa ter tempo para responder as perguntas. Estamos todos aqui à disposição de vocês para esclarecer a operação. O primeiro slide, ele mostra qual o fit estratégico da Unisul para a nossa estratégia de M&A. Então, esse é um material que todos vocês já conhecem, muitas pessoas já viram ele, porque a gente segue firme na nossa estratégia, né? A gente executa ela sempre com disciplina e tentando buscar trazer marcas de qualidade, dentro de um ambiente em que a gente veja potencial de crescimento e de eficiência operacional, instituições que tenham seu legado a preservar, e que possam contribuir para a transformação do país pela educação. A Unisul atende todos esses objetivos estratégicos, né? Ela é líder no mercado que atua, ela é a segunda maior IES privada de Santa Catarina, uma referência em qualidade no Estado e, inclusive, fora do Estado. Né? Além disso, a Unisul ela vem fortalecer o nosso projeto de vertical da saúde, incorporando ao nosso portfólio 287 vagas de medicina em regiões prósperas, com equipamentos de saúde de altíssima qualidade, e então fortalece muito a nossa posição no curso de medicina. Além de ser uma marca fortíssima em Santa Catarina, também temos aí inúmeras oportunidades e sinergias que serão mapeadas e capturadas após o exercício da opção. Né? Então, a Unisul ela é uma instituição que completa agora, no dia 25, 55 anos de tradição. Ela é muito uma universidade de um portfólio de cursos muito amplo, muito conceituado, muito reconhecido, de uma inserção social absolutamente relevante, seja em Tubarão, seja na Grande Florianópolis, que são as principais regiões de atuação da Unisul. Isso faz dela a segunda maior IES privada de Santa Catarina, com um total de aproximadamente 219 mil alunos, sendo 14 mil de graduação presencial, 4 mil no EAD e 1.000 de pós-graduação presencial e programas de estrito senso. Ela tem um grande campus na cidade de Tubarão, que é sua sede, onde ela começou. Ela tem um outro grande campus na cidade de Palhoça, que é a região Grande Florianópolis, como o pessoal costuma dizer. Então, são os dois principais campus. Ela tem também uma atuação muito forte na ilha de Santa Catarina, com unidades localizadas no centro da cidade, além de outras unidades também que na região aqui de Tubarão. Receita líquida ajustada de 220 milhões estimada para o ano de 2019. Essa receita líquida ajustada, a gente já exclui as bolsas do PROIES, então ela está líquida de bolsas do PROIES, e a gente fez simulado de forma que, se ela fosse com fins lucrativos, já, essa receita já estaria líquida dos impostos, apenas para que todos tenham consciência do que seria a receita líquida se estivesse rodando dentro da Anima. Desculpe, eu acho que eu me confundi nas palavras aqui. A Unisul tem uma atuação também na ilha de Florianópolis. Perdão a todos, gente. Continuando, então, a receita líquida de 220 milhões ajustadas, líquida de bolsas de PROIES e líquidas do que seriam os tributos caso ela fosse com fins lucrativos. Esse ticket líquido médio de 995, ele é global da companhia, então ele é com a medicina, e são 287 vagas de medicina em amadurecimento. O amadurecimento ele decorre de dois grandes fatores. Né? O curso de Florianópolis de 160 vagas já está maduro, já as 160 vagas estão autorizadas desde 2014, então já tem todos os 6 anos completos. Ocorre que lá tem um potencial de amadurecimento porque não foram preenchidas todas as vagas remanescentes, então houve evasão não reposta, e também durante um período o curso eles não ofertaram as 160 vagas, eles conseguiram um aumento de vagas, mas esperaram muito tempo para preenchê-las até que a estrutura estivesse pronta, então existem vagas ociosas. E no curso de Tubarão também tem esse fenômeno em menor expressão, mas tem um aumento de vagas para amadurecer ainda 4 semestres de 100 para 127 vagas. O racional da transação ele já foi substancialmente coberto, ele para a Anima, ele consolida a sua operação em Santa Catarina de uma forma absolutamente relevante, e de uma forma muito expressiva do ponto de vista qualitativo. Né? Nós nos tornaremos, após o exercício da opção, nós nos tornaremos líder no ensino superior privado e com as marcas referência em qualidade no Estado. Né? Agregamos ao nosso portfólio esses dois cursos de medicina, que além do potencial de amadurecimento, são cursos de excelência. Nós estamos aí falando do melhor ENAD de Santa Catarina e do terceiro melhor ENAD de Santa Catarina. São indicadores absolutamente expressivos e vejamos, cursos maduros, já com turmas formadas e com desempenho comprovado. A marca sólida, e as sinergias naturais de operações dessa natureza, sinergias de CSC e no modelo acadêmico também, decorrência da convergência com o sistema ânimo, aproveitando os potenciais tanto da qualidade da Unisul quanto da qualidade da ânima. Aqui um pouco do breakdown de receita. Então, nós temos aí da base de alunos de aproximadamente 19 mil, aí a gente tem majoritariamente na graduação, incluindo a medicina, a sua maior expressão, e na composição da receita líquida a gente vê a importância da medicina, representando 38,7% da receita líquida. Do ponto de vista de qualidade acadêmica, vocês podem ver nesses gráficos que nós temos total aderência entre as duas instituições. Então a gente traz para o conjunto de IES vinculadas à ANIMA uma IES com padrões de qualidade equivalentes aos da ANIMA, e isso para nós é muito importante também. A gente sempre tem que buscar instituições que possam agregar ao nosso projeto, e a Unisul é uma instituição desta natureza. Vocês podem ver no próximo slide, esses dados são do censo de 2018, são os dados das escolas do ensino superior particular. Você vê aí, o Unisul é a segunda maior e a Sociesc logo aí na sequência com uma quarta. Então a gente, após o exercício da opção, isso comprova que nós teremos uma posição muito robusta no estado. Ali o gráfico à direita mostra a importância da distribuição geográfica, então também nos dará uma cobertura bastante relevante, sempre, lógico, ressaltando após o exercício da opção. Aí a gente vê um pouco como que a Unisul ela ajuda a contribuir para o portfólio de medicina da ANIMA. Então a gente consolida aquilo que já existe da ANIMA, que são as vagas de Cubatão, de Belo Horizonte e de Jacobina. Somamos as de IRC, que devem entrar em funcionamento o ano que vem. Já recebemos visitas, já tivemos o relatório favorável. E somamos a Unisul. A Unisul, com o que já existe, somamos 673 vagas de medicina, sem considerar os acréscimos de ProUni e FIES. Essas 673 vagas de medicina nos levam a um potencial de 4.830 alunos. Além dos mais médicos que nós já autorizamos em Limeira e Tucuruí, que ganhamos o edital do Mais Médicos e o segundo colocado impugnou, mas a gente acredita que num curto espaço de tempo a gente consiga vencer esses obstáculos jurídicos. E o potencial de vagas de aumento, porque o curso do Mais Médicos, depois do primeiro ano, quando consolida o funcionamento do curso, há a janela de pedido de abertura de vagas. Indo para a estrutura da transação, nós podemos dividi-la em três momentos. Nesse início, primeiro momento, enquanto não há aprovação do CAD, nós estamos falando de uma operação que ela consiste no prêmio da opção, o prêmio da opção de 20 milhões, e empréstimos esses para ajudar a instituição, a fundação, a equacionar suas dívidas e pôr em execução o plano de ação que ela própria desenhou e protocolou junto ao Ministério Público como um dos caminhos para encontrar a saída para a sua estrutura. Essa operação é uma operação que agrega uma complexidade diferente de outras, porque ela é, primeiro, uma fundação. Segundo, ela é uma fundação que aderiu ao PROIES. Isso traz algumas questões que colocam um prazo maior para o seu aperfeiçoamento, questões essas relacionadas, além do CAD, lógico, todas têm, mas autorização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para transferência do PROIES para outra mantenedora, e também em casos que de instituições que aderem ao PROIES, o MEC tem que se manifestar de forma diferente da transferência de mantença normal, que ocorre em instituições que não estão dentro do PROIES. Né? Essas questões, elas colocam um tempo de amadurecimento maior para o processo, e a operação foi desenhada para que, enquanto esse tempo de amadurecimento corre, a fundação possa já dar seguimento ao seu plano. Né? Plano esse que está registrado junto ao Ministério Público e é uma das condições suspensivas também do contrato. Né? Enquanto as aprovações vão correndo, a fundação já inicia o seu plano e nós emprestamos os recursos necessários para que esse plano seja desenvolvido, para que as dívidas sejam reequacionadas. Depois da aprovação do CAD, entra em vigor um contrato de gestão compartilhada, know-how e serviços compartilhados. E esse contrato, ele prevê uma cogestão durante o prazo de exercício da opção, que provavelmente o CAD ele deve demorar menos tempo que as demais condições. Então, uma vez o CAD aprovado, entra em vigor a cogestão. Essa cogestão persistirá até o exercício da opção, que ele se dará depois de vencidas as condições suspensivas, que são Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, MEC e Plano de Reestruturação. E essa transação ela prevê o exercício da opção até o dia 4 de janeiro de 2021. Então, esse foi o tempo que nós estimamos para que todas as condições suspensivas possam ser superadas e a gente possa ter a transação definitivamente aperfeiçoada. O último slide, ele detalha um pouco mais as condições da operação. Então, há um prêmio de 20 milhões pela opção. Esse prêmio esse que, quando exercida a opção, será abatido do preço. Haverá também empréstimos de até 93 milhões de reais, com a destinação para o equacionamento de dívidas e para o financiamento do plano de reestruturação. Esse empréstimo tem garantia de imóveis, da marca e de recebíveis da instituição. A partir do D0, a instituição dá início ao seu plano de reestruturação. Plano esse, de novo, diga-se, registrado no Ministério Público e com recursos já garantidos pela operação. O contrato de gestão acadêmica e administrativa começa em vigor a partir do início do CAD. O valor total da transação pela transferência de mantença é de 300 milhões de reais. Dentro deste valor, a gente deve abater os valores adiantados a título de opção, os 20 milhões, e os valores dos empréstimos e mútuos no valor de 93 milhões. Lembrando que dentro desses 93 milhões já há também recursos para que seja feita a reestruturação da companhia. Essa transação ela não contempla os imóveis que fazem parte do acervo patrimonial da fundação. Esses imóveis serão locados para nós em contrato de longo prazo. Condições suspensivas da CAD, como habitual, e as demais são específicas da transação. Né? Vale ressaltar que a transação já está aprovada pelo Ministério Público. O Ministério Público já emitiu parecer favorável, já tem conhecimento de todos os contratos e de todos os detalhes da transação e emitiu parecer favorável nesse sentido. Procuradoria-Geral da Fazenda, do MEC, como nós dissemos, em decorrência da existência do PROIES e o cumprimento do plano de ação. É importante dizer que, se superadas todas essas condições suspensivas, a ANIMA se obriga a exercer o direito de compra da mantença. Dentro desse capítulo, a ANIMA também se obriga a continuar ofertando as bolsas de PROIES. As bolsas de PROIES são de responsabilidade da ANIMA. Elas oscilam por volta de 2 mil alunos e é um contrato que vai até 2032 para financiar toda a dívida. Né? Como PROIES, você tem uma parte que você oferece em bolsas e 10% você paga em dinheiro. Essa parte em dinheiro faz parte do conjunto de dívidas que nós vamos assumir e que abatem dos 300 milhões de reais. Além disso, passivos e contingências, apenas o PROES, que são passivos e contingências anteriores à data de fechamento, é que a gente assume as bolsas, a parte em pecúnia nós abatemos do preço. As demais contingências, passivos, são de responsabilidade da fundação, todas anteriores à data do... Tudo que for anterior à data do exercício lá na frente continuará sob responsabilidade da fundação, exceto as bolsas de PROIEF que são assumidas pela ANA. Vale dizer que os passivos da fundação eles serão equacionados tanto com o valor de 300 milhões, tanto com o plano de reestruturação que começa a ser colocado em prática e também com o aluguel que será pago no longo prazo. Esses recursos financeiros, houve um entendimento que eles equacionarão a situação da fundação. Em linhas gerais, é esta a transação. Eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônias para que, então, encaminhe a sequência do nosso call.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Muito bem. Já temos aqui a primeira pergunta do senhor Leandro Bastos, do CIT. Leandro, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado. Parabéns pela transação. São duas perguntas aqui. A primeira com relação ao portfólio de EAD da Unisul, mais ou menos 4 mil alunos. Esse aqui hoje em dia é um produto que vocês não oferecem, então só para entender como é que vocês estão pensando com essa parte do ativo, se vocês devem descontinuar, se a ideia é migrar para um híbrido, enfim. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, falando sobre vocês comentaram sobre as sinergias qualitativamente, então só para entender aqui, vocês podem dividir um pouco o que resolve assumir de tempo para a captura dessas sinergias. Obrigado.
Bom, muito obrigado. É sempre importante frisar que a Unisul é pioneira na educação à distância. Então, todas as instituições que hoje têm algum tipo de relevância no EAD, elas beberam na fonte da Unisul. Ela hoje é uma referência em qualidade, ela tem um portfólio bastante amplo de cursos, e com 4 mil alunos, e esse portfólio ele tem uma singularidade, né? Ele tem cursos em que pese eles estão um portfólio muito amplo, né? Os próprios dados do censo mostram que há um curso de ciências aeronáuticas com bastante volume de matrículas. Isso mostra a singularidade do case do EAD da Unisul, que é um case de qualidade, né? Evidentemente, como vocês conhecem, nós não operamos nesse setor, mas a Unisul conseguiu fazer um produto de qualidade. Então, ao longo do processo desse ano que nós temos pela frente, nós vamos entender melhor o portfólio, entender melhor como que a Unisul conseguiu fazer esse produto de tamanha qualidade e de robustez. Veja bem que ele está na praça há muito tempo, está consolidado e ele apresenta atributos de qualidade. Além disso, os cursos híbridos eles fazem parte central da estratégia da ANIMA. Então, nós entendemos que a chegada da Unisul com essa atuação no EAD, ela pode sim trazer valor para a ANIMA, porque é um EAD de qualidade com alguém que se junta a alguém que tem no híbrido uma parte central da sua estratégia. Então, isso, essas duas forças qualitativas juntas, certamente, ao final desse período de transição, resultarão numa discussão estratégica bastante proveitosa para a ANIMA. Vale dizer também que a singularidade do portfólio de EAD da Unisul está no ticket também. Nós temos um ticket médio para mais de 500 e poucos reais, né? Sobre a ótica do EAD, é isso, né? Sobre a ótica das sinergias, a gente entende que um processo dessa natureza, as sinergias administrativas, elas são mais rápidas, né? Porque elas são inerentes ao que não é o core do negócio, as sinergias acadêmicas, elas amadurecem ao longo do tempo. Então, de forma macro, a gente pode dizer que na média, né, de 3 a 4 anos, as sinergias estariam capturadas. Depois do exercício da opção, evidentemente.
Tá ótimo. Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta é do Bruno Giardino, do Bank of America. Bruno, bom dia.
Bom dia, Átila. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado.
Bruno, mais alto um pouquinho, por favor.
Perdão. Com relação ao funding da aquisição, o que vocês estão pensando? Claro que não é algo que você tem que pensar agora, porque o desembolso só ocorreria em 2021, mas como é que vocês estão pensando nisso? E como é que fica o plano de M&A da Anima após essa transação? E a segunda pergunta, em relação ainda ao EAD, uma particularidade é que a Unisul, se não estou enganado, é o único curso de direito EAD aprovado no Brasil. Como é que está o status disso? Vocês pretendem, seria uma possibilidade usar isso em escala nacional e talvez ter uma vantagem competitiva com relação a esse mercado de EAD? Obrigado.
Bom, sobre as questões relacionadas ao funding, eu passo a palavra para o André Tavares tratar um pouco disso e ao final da exposição do André, eu retomo a palavra para falar sobre o curso de EAD. André, por favor.
Ok, Átila, obrigado. Bruno, obrigado aí pela pergunta. Nós soltamos também na segunda-feira, após a nossa divulgação de resultados, nós soltamos um fato relevante comunicando a captação de 350 milhões de reais via uma segunda emissão de debêntures. Né? Esse valor, com a geração de caixa do próximo ano, nossas projeções mostram que eles serão suficientes para a gente honrar com esses compromissos, esses possíveis compromissos, caso seja exercida a opção, relativos à Unisul. Então, não vemos, neste momento, nós estamos fully funded para esta operação. No que diz respeito à estratégia de M&A, sem dúvida, ainda existem algumas opções no mercado. É claro que nós temos que ser, à medida que a gente vai fazendo novos negócios, a gente tem que ser crescentemente rigoroso e seletivo nas opções que nós temos. Mas nós acreditamos que o contexto atual do mercado de crédito, especialmente no Brasil, nos leva a sempre fazer uma comparação e avaliar eventuais trade-offs entre a gente fazer novas operações de dívida, mesmo ficando com o nosso balanço um pouco acima, em termos de alavancagem, acima dos nossos níveis históricos e também, logicamente, sempre avaliando algum movimento de mercado em que a gente consiga captar recursos para capitalizar a companhia. Então, é uma coisa que a gente está sempre olhando, está sempre vendo trade-offs. O que eu diria é que a gente entende que ainda há espaço no balanço da Anima para novas operações e nós estamos atentos, sendo cada vez mais seletivos nessas operações.
Entendido, André. Obrigado.
Obrigado, André. E só reforçando essa palavra, que nós no M&A, nós procuramos ativos sempre que apresentem taxas de retorno interessantes, né, que possam alavancar e contribuir para uma das estratégias centrais da Anima, que é a retomada dos seus padrões históricos de ROIC. Né, então, isso a gente tem buscado sempre. E há oportunidades no mercado nesse sentido. Né. Sobre o direito EAD, o Bruno, muito obrigado pela sua pergunta, porque de fato é um elemento muito importante para a Unisul. Como dissemos, né, a Unisul ela é de fato uma preciosidade no que se refere à educação à distância, né, seja pela qualidade dos cursos, pela qualidade do projeto, seja pela qualidade do ticket e também pelo portfólio. Né. E o curso de Direito, ele ainda apresenta algumas óbices regulatórias que estão sendo tratadas e superadas, então hoje não é possível de ser ofertado, mas é uma perspectiva bastante concreta no horizonte de tempo. E ele vem de encontro a uma vertical absolutamente importante para nós, vem ao encontro da EBRAD. Né? A EBRAD, como vocês conhecem, a nossa vertical de direito, ela vem mostrando-se uma iniciativa absolutamente exitosa, crescendo no padrão startup bem sucedida, né? Crescendo muito bem, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Então, a união dessas duas oportunidades certamente nos criará condições de fortalecer a nossa vertical do direito de uma forma bastante robusta. Mas, do ponto de vista prático, objetivo, ainda não é uma coisa concreta no curto prazo de 2020/1, por exemplo, mas é uma coisa que a gente pode pensar num horizonte não distante.
Entendido. Obrigado, Átila. Bom dia.
Muito bem. A próxima pergunta é do Marcelo Santos, do banco JP Morgan. Marcelo, bom dia.
Bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre o que foi acordado nesse plano de reestruturação, quais são os principais milestones que a Unisul tem que entregar, o que vocês vão considerar como sucesso ou não sucesso. E a segunda pergunta é falar um pouco mais das regras de distribuição das bolsas do PRO-IES. Como é que funciona? Você tem que distribuir em quais cursos, vocês têm liberdade para por onde vocês querem, tem que ser proporcional aos cursos que vocês têm, por quanto tempo, acho que um pouco mais de cor como funciona esse programa.
Perfeito. Muito obrigado, porque são perguntas absolutamente relevantes. Primeiro, eu gostaria de reforçar que não é um plano acordado, pelo contrário, é um plano elaborado pela fundação e é um plano da fundação. Ele não tem o envolvimento da Ânima, não é? Eu gostaria de deixar claro. Em que pese ele não tem envolvimento da Ânima para sua elaboração, ele é bem resistente. Nós conhecemos as suas metas, nós conhecemos os seus objetivos, nós tomamos conhecimento disso. E eles são bastante consistentes. Ele basicamente compreende melhorias de eficiência. Ele é um plano de metas administrativas que resultam em resultados financeiros de curto prazo. Né? Eles contemplam ajustes na estrutura de custos, principalmente na área administrativa e também na área acadêmica, abrange essas duas áreas, né? E ele prevê também resultantes decorrentes de melhorias nas políticas de geração de receita, seja na um aperfeiçoamento das políticas de concessão de bolsas, seja políticas de aperfeiçoamento também nas estratégias comerciais. Né? Esse plano, então, ele contempla tanto melhorias na parte de despesas e custos, quanto melhorias na parte de receitas e descontos. Ele é um plano robusto e que apresenta resultados já no curto prazo. Isso. É importante dizer que é um plano que a fundação já possuía, mas ela não tinha condições de colocar em prática, porque não tinha o funding necessário para isso. Então, por isso que dentro da nossa transação, parte dos empréstimos tem como destino custear este plano de ação. Né? Então, sobre as bolsas do PRO-IES, o PRO-IES ele é um programa que vai até 2032, ele prevê a concessão de bolsas, os estudantes devem seguir
os critérios do ProUni para merecerem as bolsas, só que, então, o perfil do estudante do ProESE é semelhante ao perfil do estudante do ProUni. Os critérios são compatíveis. Só que há uma diferença que a instituição é que define quais cursos receberão quais bolsas. Isso coloca a instituição numa condição de administrar a distribuição disso de forma que possa cumprir os pré-requisitos do programa, sem que isso possa pesar de sobremaneira sua estrutura e capacidade instaladas.
Tá ótimo, então muito obrigado.
Vale lembrar que hoje ela oferta por volta de 2 mil bolsas. O ProIES, nós estimamos, ele tem uma correção pelo CDI. Nós fizemos uma estimativa que se o CDI médio desse prazo de 15 anos for 10%, a gente tem que manter um padrão de bolsa por volta de 10 mil. Se ele se permanecer nesse de 2 mil, lógico, perdão, de 2 mil bolsas. Se ele permanecer nesse nível baixo por mais tempo, a gente tem ainda um potencial de redução dessa quantidade de ofertas para que a dívida seja paga. Vale lembrar que a parte pecuniária do ProIES, que é 10%, ela faz parte do conjunto dos 300 milhões, ou seja, ele é uma dívida que a gente abate dos 300 milhões.
Obrigado pela resposta.
Muito bem. A próxima pergunta é do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado. São dois pontos rápidos. Primeiro, um follow-up com relação a esse ponto do ProIES. Se vocês pudessem só falar quanto que, enfim, era a dívida original relacionada com o ProIES, enfim. Eu entendo que uma parcela dela talvez venha a ser paga em dinheiro e uma parcela é paga em concessão de bolsa, só para entender um pouco mais o economics por trás do programa, e até se a Ânima no limite tem que incorrer em algum gasto adicional de desembolso caixa relacionado com o ProIES. E um segundo ponto, era mais se vocês pudessem compartilhar com a gente, vocês mencionaram a receita líquida ajustada, né, que vocês estimam do ativo, se vocês pudessem compartilhar o EBITDA, enfim, imagino como eles estão enfrentando esse processo de reestruturação, talvez eles estejam até abaixo do break-even, mas talvez se vocês pudessem compartilhar com a gente qual que seria a margem EBITDA estrutural que vocês imaginam para o ativo uma vez que ele seja reestruturado. É isso. Muito obrigado.
Ótimo. Boas perguntas também. Primeiro, o ProIES, os dados são públicos, então a dívida ela oscila, ela está por volta de 360 milhões, a dívida em bolsas. No entanto, desses 360 milhões, 90 milhões já foram concedidos em bolsas até hoje. E como a instituição não tinha condições de pagar os 10% em pecúnia, então ela não conseguiu ainda abater esses 90 milhões da dívida de 360. Mas eles estão todos registrados, esse processo ele anda dentro de um sistema semelhante ao do CISPROUNI. Então, logo, ela tenha condições de pagar os 10% desses 90 milhões, que faz parte dos recursos de reestruturação necessários, ela vai conseguir abater a dívida dos 360, reduzindo em por volta de 90. Então, essa é a situação da dívida, essas questões são públicas. Né? Do ponto de vista de resultado, hoje a fundação ela opera ela não tem lucro ou prejuízo, né? Ela tem superávit ou déficit. Hoje o resultado operacional, que seria equivalente ao EBITDA dela, é próximo de zero, né? No modelo fundação. E com o plano de ação, esse número ele se tornará superavitário e criará as condições para que a fundação reduza as suas dívidas e possa com o exercício da opção, recebendo o restante dos recursos, equacionar a sua situação.
Perfeito, muito obrigado, foi bem claro. Bom dia.
Muito bem, senhores convidados, lembramos a todos que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone.
Bom, como me parece que as perguntas estão se encerrando, eu gostaria de fazer um comentário de fechamento, que essa é uma operação que ela atende a todos os interesses. Isso foi um ponto central, uma premissa que assumida pela Ânima e verbalizada, inclusive, inúmeras vezes pelo Marcelo Bueno, de que qualquer negócio só seria seguido adiante se respeitasse a premissa de dar um equacionamento para a situação da fundação, respeitar o seu histórico e legado com o Tubarão e com o Estado de Santa Catarina. E dentro desse sentido, essa é uma operação que é boa para a fundação, porque permite que ela equacione as suas dívidas, que ela se reestruture e que ela volte a ter uma situação financeira compatível com a sua história. Né? E que a partir disso ela possa, então, exercer na plenitude as suas funções sociais e de interação com a comunidade. Essa é uma operação que traz valor para a cidade de Tubarão, porque nós criamos condições de ter uma universidade importante para a cidade com a sua capacidade de investimento retomada. Ela volta, então, a ter esperança, como disse o reitor em um dos seus pronunciamentos ontem, a esperança de que a Unisul ocupe o seu espaço de direito, né, de referência na região e de qualidade. Então, ela atende os objetivos da fundação, atende os objetivos da cidade e ela atende, evidentemente, os objetivos da Ânima por todas as ações que nós dissemos, porque traz para o nosso conjunto de instituições uma marca muito forte, muito robusta, referência em qualidade, traz para o nosso projeto pessoas muito valiosas. Aqui é interessante a gente falar um aspecto qualitativo, né? Porque ânima é alma em latim, né? E a fundação, a Unisul, ela nasce lá em 1964, já com alma. Então, essa questão do compromisso das pessoas, verbalizado através da palavra alma, inclusive, né, desde o seu nascimento, cria também um aspecto simbólico muito importante de quão relevante a sintonia de propósitos entre a Unisul e a Ânima. Além, lógico, de reforçar o nosso portfólio de saúde, com 287 vagas de medicina em cursos consolidados de altíssima qualidade, e de um portfólio dos demais cursos absolutamente relevante. Então, cursos muito bons, cursos prêmios de tickets e de aspectos qualitativos padrão classe A. Né? Sem contar, logicamente, o corpo diretivo. Né? Um corpo de gestores absolutamente comprometidos, competentes e que certamente muito, muito agregarão ao nosso projeto em trocas que nós não vemos a hora de vencer o período do CAD para que a gente possa iniciar esse processo de troca de forma efetiva e a gente faça real todas essas perspectivas que eu agora anuncio.
Muito bem. Encerramos a partir desse momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, gostaria de retornar a palavra ao senhor André Tavares, vice-presidente financeiro, para as considerações finais. André, por favor.
Muito obrigado. Eu gostaria, para finalizar essa nossa call, agradecer a presença, o interesse de todos os participantes e as perguntas, todas bastante pertinentes. E eu gostaria de reforçar somente que nós estamos bastante entusiasmados com essa, mais essa opção estratégica, e reforçar que, logicamente, tudo que se falou aqui, todas as perspectivas que a gente vislumbra, ainda estão dependentes da aprovação do CAD, que, como nós falamos na apresentação, perdão, é o primeiro passo, né? É o passo necessário para que a gente inicie esse processo todo que envolve a parceria estratégica da Ânima com a Unisul. Gostaria de lembrar também que, apesar de ser uma operação relativamente pouco usual no mercado, e o Átila falou muito bem sobre isso, sobre as características específicas de uma fundação, né, e o que isso traz de passos adicionais ao processo, eu gostaria de lembrar que para a Ânima isso não é tão novidade assim. Nós já temos uma experiência de bastante sucesso dentro da Ânima, que é o UniBH, que hoje é uma operação extremamente importante dentro da Ânima e que tem características muito parecidas, né? Também, a UniBH também era uma instituição extremamente respeitada em Belo Horizonte, uma instituição premium, e que também fazia parte de uma fundação que hoje, inclusive, continua sendo, após a transferência dos ativos, continua sendo nossa parceira, e o negócio feito lá atrás com a Ânima viabilizou, inclusive, a continuidade da fundação, cumprindo, inclusive, o seu papel social, o seu papel de investimento na sociedade de Belo Horizonte. E eu tenho convicção que, no caso da Unisul, não será diferente.
Né?
Essa parceria fortalece, é boa, como o Átila falou, né? E o Marcelo tem lembrado sempre, é boa para a Ânima, é boa para a Unisul e é boa para a Fundação. E assim é que é um bom negócio, é quando é bom para todos os envolvidos. E é boa para a sociedade catarinense. Né? E também é boa para a sociedade catarinense, porque eu diria que reforça a nossa posição em Santa Catarina com uma marca que a gente já atua em Santa Catarina e que é extremamente forte, que nós somos muito orgulhosos dela, que é a Unisociesc. Então, ter duas marcas tão fortes como também acontece em Minas Gerais, onde a gente tem a UNA e tem o UniBH, duas das marcas mais fortes e respeitadas de Minas Gerais, e agora atuar com duas marcas tão fortes quanto em Santa Catarina, a Unisociesc e a Unisul, me parece que são diferenciais bastante importantes que a gente tem que ressaltar, que fazem parte dessa operação e que estão totalmente aderentes à história e ao DNA da Ânima, de uma empresa válida, uma empresa que beneficia todos os seus stakeholders e uma empresa que agrega valor para a sociedade brasileira. Então, nós estamos à disposição de... Átila, vou encerrando por aqui, tá bom?
Ok, André. E só para finalizar, nós aqui todos da Ânima agradecemos a confiança de toda a comunidade de Tubarão, de Florianópolis, comunidade acadêmica da Unisul, do Ministério Público e dos gestores da Fundação, por terem confiado no projeto Ânima e ter dado a oportunidade a nós de perenizar esse legado belíssimo da Unisul. Muito obrigado a todos também.
Muito obrigado a todos. Eu finalizo por aqui ressaltando que a nossa equipe de RI, principalmente na pessoa da nossa diretora, Marina Gelman, e da Isabela da Cunha, nós todos estamos à disposição dos senhores e das senhoras para esclarecimentos adicionais, caso sejam necessários. Muito obrigado a todos e um excelente final de semana.
Muito bem. Assim, a teleconferência da Ânima Educação está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.